Daf Chaf Gimel, página 23, Masejet Arachim. Vamos comenzando el inicio de la página en la Mishnah. Amagdish Knechasa Veita Alav Ketubat Isha. Quien faz Ekdesh de seus bens y tinha, él estaba debiendo una Ketubat Isha. O sea, no precisamente que estaba debiendo. Cuando la persona casa, entonces seus bens automáticamente están atrelados a Ketubat da mulher. Certo, sejam elas escritos na Ketubá ou não escritos, não importa, não faz diferença. Então nós vamos estudar na próxima Mishnah que o valor, os bens que são pelo valor da Ketubá, eles realmente não foram Ekdesh, porque não lhe pertence à pessoa, está hipotecado para a Ketubá. E na verdade não são Ekdesh, mas tem que recuperar isso do Ekdesh de alguma forma muito barata. Nós vamos estudar na próxima Mishnah. Mas aqui o Machloket vai ser o seguinte: já que não é Ekdesh, então talvez o cara, quando fez Ekdesh, ele fez Ekdesh e agora decide que vai divorciar a esposa. Então o que acontece? Talvez a dúvida aqui vai ser: talvez ele está querendo, está fazendo uma combinação, ele está sendo uma malandragem, na verdade, com a mulher, ele está divorciando ela para poder tirar a terra do Ekdesh quase de graça. E aí, depois volta a casa com ela, então tirou a terra do Ekdesh sem motivo. Então, por isso que vamos ter uma chloqueta aqui. Então, de novo, a Magdisha tem razão, vai ter a que tu vai deixar. Rabi Eliezer Omer, que Sheyer, Shenei Doraná. Quando vai fazer, se vai divorciar a mulher, então vai ter que fazer neder, que ela não vai casar de novo. Para quê? Para justamente por causa desta malandragem que suspeitamos que talvez eles estão fazendo esta combinação entre eles, divorcia, pega a terra do Ekdesh, depois casa de novo. Então tem que fazer neder, assim diz Rabi Eliezer. Rabi Yoshua Omer, enotzari. Rabi Yoshua diz, não precisa fazer neder. Kayotzeba davar, parecido com esse din, amar Rabban Shimon Gamliel, afarev la isha bektubata, um fiador da ktubá, um fiador de uma mulher, quer dizer, uma mulher aceitou casar com fulano, se alguém saísse fiador do valor da ktubá, e veio a Bala Megarsha, o marido queria divorciá-la, e agora este marido não tem bens, então a mulher vai recorrer justamente ao fiador. E a Direnana, quer dizer, tem que fazê-la prometer que não vai casar com ela novamente, para que não volte. Shema yaseh knuni al nechassim shel ze. Porque talvez este marido, na verdade, não está querendo divorciar, ele está precisando um dinheiro. Então o que ele faz? Divorcia da mulher, a mulher cobra que tu vá do fiador, ela tem dinheiro, volta a casar com este sujeito. Por isso faz neder que não vai casar, assim o fiador está tranquilo que não estão fazendo uma malandragem com ele. Muito bom. Diz a Gemara, primeiro sobre a questão do Ekdesh, nós vamos voltar sobre a questão do fiador. Diz a Gemara, Bemai Kamifalge, que estão discutindo Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Então a Gemara dá algumas tentativas. No fim, chegamos à conclusão. Diz a Gemara primeiro, Rabi Eliezer Savar, Adam Osek Inuni Alekdesh. Ou seja, tem essa possibilidade de que a pessoa faz uma malandragem, inclusive com o Ekdesh, e nós consideramos essa suspeita assim, por isso tem que fazer neder. Rabi Yoshua Savar, Adam Osek Inuni Alekdesh. A pessoa não faz isso com o Ekdesh. Com outros pode ser, mas com o Ekdesh não. Então pergunta a Gemara, Vela de Amar Rabuna, se essa é a lógica que discutiram Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, que diz Rabuna que não é morá. Shechiv Merah, um moribundo, Shekdish Kol Nechassav, que ele fez Ekdesh todos os seus bens, Veamar, e ele disse, Mané, e depois que ele doou todos os bens, diz, Mané le plonebiadi, eu estou devendo 100 para fulano, Neeman. Hazaká, enosei, kinunia Ekdesh. E Neeman dizer que 100 desses bens que dou para Ekdesh, ele se lembrou que estava devendo para fulano, então automaticamente não era Ekdesh. É Neeman. Eu não digo que ele fez uma malandragem, que doou para o Ekdesh e ele está querendo tirar do Ekdesh agora. Então, lema que está na Yambre de Shmate, justamente esse é uma chloque de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Pode ser que Rabuna Emorá vai dizer uma ideia que está dependendo de uma chloque de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Então, diz a Gemara, lo. Atkan lo pligue el avebari. Rabi Eliezer e Rabi Yoshua discutiram uma pessoa sadia que fez isso. Não está falando moribundo. E aí suspeitamos que talvez ele doa Ekdesh e está fazendo uma combinação com a esposa dele, Aval Beshachiv Merah, mas um sujeito moribundo. Deveria colher nada mostrar que não é Ekdesh. Ninguém faz antes de morrer isso com Ekdesh, porque Maitama é Nadam Hotev Lolo. O que ele vai ganhar com isso? Se ele está bem, sadio, então pode ser que ele está fazendo uma malandragem, está divorciando a esposa para a mulher cobrar do Ekdesh a terra e aí automaticamente depois casa dela com novo. Mas aqui o Shachiv Merah vai morrer de qualquer jeito. Então, para esse fulano ganhar 100 e depois que dividir com ele, qual ele vai morrer de qualquer jeito. A pessoa não peca quando não tem um interesse envolvido. Muito bom. Então, o Din de Rabuna não está ligado com o Mahloket. O Mahloket é uma pessoa sadia. Esta é a primeira versão de explicar o Mahloket, diz a Gmaraica de Hambre, uma segunda versão. Bebaricule alma lo pligue de Adam Osequinho Alegdesh. Quando a pessoa está sadia, tanto Rabi Eliezer como Rabi tem que corrigir. Adam Osequinho Alegdesh. A pessoa, se suspeitamos que ele fez esta malandragem, justamente, e Rabi Yeshua também concordaria com isso. Qual é o Mahloket, então? Mahloket Ahan Beneder Shudar Barabin Kabifalge. Eles estão discutindo em uma questão que a gente discutiu um din, que acontece um neder que foi feito em público, na frente de 10 pessoas. Mar, Sabar, ou seja, Rabi Yeshua sustenta Yeshlo Afará, um neder que foi feito em público tem Afará, e então por isso ela faz esse tipo de promessa. O Mor Sabar, ele não Afará. E Rabi Eliezer, Rabi Yeshua sustenta tem Afará. Perdão, Rabi Eliezer sustenta que. Perdão, de novo. Rabi Yeshua sustenta que sim tem Afará, e por isso dá para desatar um neder com Raham. E Mor Sabar, ele não Afará. Não tem Afará, e por isso Rabi Eliezer sustenta que faz um neder na frente de 10 pessoas para ele não voltar a casa com ela. Viva Etima. Então Rabi Yeshua diz: olha, não adianta você fazer um neder na frente de 10, porque se você fazer na frente de 10, tem a taradenarim, então que ganhamos, então não precisa fazer o neder, não vai adiantar nada. Viva Etima, outra versão, de Kule Alma, o Neder Shudar Barbim Vieshlo, fará um Neder em público, tem Afará, Beaja, Beneder Shudar Aldat Rabim Kamifalgi. E aqui estão discutindo um Neder que foi feito com consentimento, não na frente de 10, um nível mais alto, mais fechado, quer dizer, mais seguro, um Neder, que não dá para desatar de acordo com todo mundo, um Neder que foi feito com consentimento de 10 pessoas, ou seja, que se vai querer desatá-lo, vai precisar o consentimento de todo mundo, que, o que não existe. Então, que Rabi Eliezer sustenta que Neder, que foi feito al dat Rabim, não tem atará, e por isso fazemos e obrigamos o marido a fazer um Neder para que não tenha essa combinação, para que ela cobre e depois volte a casar. E Rabi Yeshua sustenta que também um Neder que foi feito com consentimento de 10 tem atará. Então diz a Gmará, ela de amar amemar neder seudar aldat berrabim yeshlo afará aldat rabim lo afará, é o que disse e confirmou já amemar em outro lugar, que um neder feito em público tem atará, e que, o que é aldat rabim não tem afará lima que tanai la marashmate. Talvez a lahá dele falou de acordo, está atrelada a machlok que tanaim vetu, quer dizer, é cuxia para a primeira e vai tima e o segundo vetu. Rabi Yeshua Omer Enotzarich, Enomoim e Baile, não teria que ter dito Rabi Yeshua Enotzarich, não precisa fazer Neder. Não adianta ele fazer Neder, porque se faz, tem Atará. Mas é mais Lashon de Enotzarich. Então não pode ser que eles estão discutindo nessa questão de Neder. Ela Ahabesh, ela Degdesh Kamifalge. Ou seja, o Machloket deles é se uma pessoa que fez uma promessa para o Egdesh de doar alguma coisa, existe a possibilidade de desatar. Rabi Eliezer sustenta que a pessoa que faz Ekdesh não dá para desatar. Não pode desatar e anular. E por isso, como não dá para desatar o Ekdesh, então como não dá para desatar o próprio Ekdesh, não dá para voltar atrás do Ekdesh, diríamos assim, com a Trat Nedarim, então talvez ele está se arrependendo e faz essa combinação com a mulher, por isso fazemos ele prometer Aldat Rabim, para que não volte a casar-se. E Rabi Yeshua sustenta que quem doa uma coisa por Ekdesh, ele pode fazer a Trandarim. E como ele pode fazer a Trandarim, então tem um caminho mais fácil do que divorciar e fazer toda essa novela. Diretamente, vai e faz a Trandarim e acabou a história. Então, por isso, Rabi Yeshua diz, Enotzarich, não é necessário exigir dele uma promessa. E a Gemara traz uma prova, a Tânia, que justamente nisto é uma Machloket, a Magdish Nechassá vai ter lá que tu vai deixar, a pessoa que fez Ekdesh Nechassim, diz a Varaita, exatamente o caso da nossa Mishnah, e tinha uma que tu vai, Rabi Eliezer Omer que Shume Garsha, quando ele divorcia ela, Idor Haná, promete Haná, Rabi Yeshua Omer não Tzarich. Rabi Yeshua diz, não precisa. Vai amar Rabi Lazar, Rabi Shimon, continua a Varaita, hen, de breve Chamai, hen, de breve Tilel. Este é o mesmo Machloket, Rabi Yeshua, o Machloket de Betilel e Betchamai, Betchamai e Betilel. Que Betchamai sustenta Ekdesh Betaut. Ekdesh Taut é Ekdesh, e Betilel sustenta Ekdesh por engano, não é Ekdesh. E Rabi Eliezer sustenta como Betchamai que também o Ekdesh Betaut é Ekdesh, e por isso não dá para fazer a Tarant Nedarim do Ekdesh e resgatá-lo, que mesmo que vai dizer para o Chacham, olha, eu confundi, mas pega, não tem como fazer a Tarant Nedarim. Então, como não dá para fazer a Tarant Nedarim, então talvez ele está fazendo toda essa novela de divorciar-se com a mulher justamente para a malandreagem, certo? E ele quer cobrar de novo o Ekdesh. Rabi Yehoshua sustenta como Betilel, que a pessoa que se enganou e fez um Ekdesh Betaut, ele vai do Chacham, ele pode fazer a Tarant Nedarim. Então, por isso não tem chashash que ele vai fazer toda essa, esse divórcio armado, justamente apenas para receber a terra. Muito bom, continuando, passamos para a segunda parte da Mishnah, que Rabban Shimon Gamliel fala sobre a questão do fiador, e diz a Gemara assim, Genaya Rabban Shimon Gamliel Omer, que também o fiador que faça ele a prometer. Diz conta a Gemara, Moshe Bar Atzri, este senhor, Arba de Calateava, ele era fiador da Ktubá de sua nora. Ou seja, a nora, quando casou, quer dizer, com o filho dele, ela exigiu que o sogro assine como fiador da Ketubá. Agora, conta a Gemara. Rabuna Bre, o Rabuna, filho deste Moshe Bar Atzri, Tzuba me Rabana Nava, era também Hacham, o de Hikanamita, e ele tinha, estava como aperto de Parnassá muito forte. Bom, esta é a história. Chega Abaye e diz, Amar Abaye, Lika de Nasvel, etzal a Rabuna de Ligares Levito, não tem alguém que dê um conselho para Rabuna, este Rabuna, filho de Moshe Bar Atzri, deu um conselho para ele, olha, divorcia sua esposa. Ve titva que tu bata me agua. E ela, como ele não tem dinheiro, então ele tinha 1 milhão na que tu bata. Então ela vai cobrar do sogro, que é fiador. Ve a ele adre me adre, e depois ele volta a casa com ela, e ela tem 1 milhão. E assim vai ter panaça para se sustentar. Assim diz Abaye, não tem alguém que fale isso para Rabuna. Amale Rabal de Anan e Doran Atran. Nós estudamos na Mishnah que o fiador pode exigir um juramento, uma promessa. Ve Abaye, e Abaye diz, tu col de Megadesh, Bedina Megadesh. Por acaso todo mundo que faz divórcio de sua esposa vai no Bedin? Agora o Rabuna pode juntar, traz dois Edim. E dois Edim não vai exigir dele fazer promessa. E divorciar a esposa, e ela já está divorciada e cobra que tu vá. De Sofigra e Milta de Coenavá. O final da história é que este Rabuna, filho de Moshe Bar Atzri, era Coen, e não pode fazer essa jogada, porque se vai divorciar a mulher não vai poder casar. Amarabai e Bataranias Laniuta. Diz Abai a regra famosa: atrás de um pobre, vai a correr atrás dele a pobreza. Que se não tem como salvar este sujeito deste aperto. Agora Agmará analisa como Abai disse uma coisa dessas. Pergunta Agmará, o meu Amarabai Ahi. Por acaso Abaye pode sustentar assim, dar um conselho desses? Vê Amar Abaye, esse é o Rasha Arum. Quem é um Rasha Arum? Ele é Rasha esperto. Zé Amassia Etzalim Korben Echassim, que é Rabban Shimon Gamliel. É aquele que aconselha o outro a vender seus bens como Rabban Shimon Gamliel. Que Rabban Shimon, sim, que na verdade é assim. Rabban Shimon Gamliel está falando lá Masechet, eu acho que é Masechet Ketubot, sim, Masechet Ketubot, traz Rashi. Ele está falando assim, um sujeito que disse de uma herança, e diz assim, essa herança é para Reuben, e depois de Reuben vai passar para Shimon, e etc. Depois para Shimon, para Levi. E na verdade é assim, Reuben recebe, morre Reuben, passa para Shimon, de Shimon passa para Levi, assim sucessivamente. Mas diz assim, está distraído com ela. Rabban Shimon Gamliel diz, olha, e aí tem uma machloket. Mas Rabban Shimon Gamliel sustenta que Reuben, se vender a terra, já não passa nada para Shimon. Porque a terra, ele falou que vai passando, e a terra não existe mais. E então Abaye diz, dizer uma etzá para Rabban, como Rabban Shimon Gamliel, para Reuben, para Shimon ficar sem terra, e depois Levi sucessivamente, isto é um racharum. Então como aqui quis dizer, justamente fazer a mesma coisa, dizer para Rabuna, divorciar, isso é para pegar do fiador. Então responde a Gmará Bereshani, quando a malandragem e a esperteza está sendo executada para tirar o filho da situação apertada, é diferente. Bechen, Tzurvame Rabanan Shani, ou é diferente também, por quê? Porque é um Tamil Hacham e precisamos, também é filho, e também é Tamil Hacham, e o pai, na verdade, que teria que estar apoiando o filho, não está apoiando ele, assim explica os Mefarshim, então realmente não se chama como uma malandragem. Pergunta Agmará, bom, agora diz Agmará, vamos a continuar analisando esta história de Rabuna, filho deste Moshe Bar Atzri. Pergunta Agmará, tipo Kle de Arev de Ktubá lo Mishtavet. E por que, se mesmo se Rabuna podia, vamos supor que não era Cohen, ele divorciasse? Não sabemos, temos uma regra, que um fiador de Maktubá não se subjuga a pagar. Fiador de Ketubá, nós vamos estudar, é uma coisa mais, uma maquiagem, na verdade, para dar um apoio moral para a mulher casar, ou seja, para dar uma confiança que ela tem onde cobrar a Ketubá. Mas, na verdade, ele fez isso por mitzvah, o fiador, e não tem obrigação de pagar, como vamos ver daqui a pouco. Então diz Agmará, este aqui é diferente, pois o fiador, este Moshe Baratz, o sogro, não era um fiador normal, Kablan Havá. Era um fiador Kablan. Tem vários tipos de fiador, um deles é fiador Kablan. Kablan significa que ele aceitou, quer dizer, um fiador normal, ele está obrigado a pagar depois que o devedor foi chamado no Bedin e não tem para pagar. O Bedin obriga o devedor. E aí paga, se não tem, o fiador. Mas o Kablan é aquele que aceitou ser no mesmo nível do devedor. E o credor, e no caso aqui a Ketubá, pode cobrar diretamente do Kablan sem passar pelo devedor. Então, por isso que é diferente. Então, diz a Gemara, então é um fiador mais superior. Aniha le mandei amar Kablan, afalgav delit le nechassim lalove mishtabet. Está certo para o Mandeamar, que é Mahloket, isso que sustenta que o Arek Kablan, mesmo que o devedor não tem bens, ele se subjuga. Então, realmente, Moshe Bar Atzri, o sogro, se subjugou a pagar, se confessou a pagar, mesmo que o filho não tinha dinheiro. Ele, ale Mandeamar, que unicamente funciona, Itle Mishtabet, Letle no Mishtabet, a menos que o devedor tinha dinheiro, o Meikale Memar. Então, o filho, Ramona, nunca teve dinheiro, então nunca o pai se subjugou a pagar. Responde a Gmará, iba etima Rabuna Valé Mishtaduf. Rabuna, na verdade, quando casou, tinha bens, então por isso cabe o fiador. Iba etima Agaba Legabe Bre Shavud Meshavet Nafshe. Um pai em relação ao filho, ele Mishtavet, mesmo que o filho não tenha nenhum bem. Deitmar, como vamos aqui, esse machloket de Aref Kablan, vamos estudar. Deitmar, Aref de Ketubá, Dibre Akolo Mishtavet. Are fiador normal, se é fiador, status normal, não mistabet para Ketubá. Agora vamos ver daqui a pouco por quê. Kablan de Baal Hov, Dibre Akol mistabet. Kablan de, se é fiador, Kablan de um credor, não de uma Ketubá, todo mundo concorda que mistabet. Kablan quer dizer que ele aceitou ser cobrado direto. Are de Baal Hov, Kablan de Ketubá. O que acontece um fiador de um fiador normal, status normal de um credor, ou um Kablan de Ketubá, pligue. E que le mandei amar, unicamente funciona, se tem bens na hora do empréstimo para o devedor, mistabet, aí ele se obriga a pagar, letle, se na hora do empréstimo não tem, não mistabet. E que le mandei amar, tem que sustenta a falar de letle, mistabet. Virgeta, e alahai, beculu, a falar de letle, alahai, mesmo que o devedor não tinha nenhum tipo de bem, em todos os arev, name mistabet. Fora de Bat, me arev de Ketubá, fora arev de Ketubá, da falgav de Idle, lo mishtabet, que mesmo que o marido tenha bens, ele lo mishtabet. Maitama, mitzvah ka'avit belomide chasera. Já que ele está fazendo uma mitzvah que está provocando um casamento. E de fato, a mulher aqui, neste caso, não está perdendo nada, porque não é que é um empréstimo que ela está dando, é uma dívida que ela está recebendo sem dar empréstimo. Então, um crédito que ela está recebendo, que se futuramente se vai ter divórcio ou viúves. Então, por isso, o Arev Lomishtabet, mesmo sendo Kablan, mesmo o marido tendo dinheiro. Muito bom. Diz a Gemara agora assim. A Gabra desabriu em Nexe, aquela becagar Shedbitu. Uma pessoa vendeu todos os bens. Outra vez, aqui entramos no mesmo problema. Vendeu todos os bens, ele vende todos os bens e depois divorciou a esposa. Então, a esposa foi cobrar que tu vai dele e você me deve 1 milhão. E não tinha com que pagar, então queria cobrar do comprador dos bens, porque o comprador veio após a data da Ketubá, obviamente. Shalhar Rabbi Yosef Berederaba le Kamedra Papa mandou dizer Rabbi Yosef Berederaba para a frente da Papa, Aref Tnan. A gente estudamos Aref, estudamos Egdesh Tnan. Também estudamos que o Egdesh, o credor ou a Ketubá cobra. Loqueach mau, como fica com o comprador, também é a mesma lahá. Amalé, Tana, que ruja, nix, benizir, diz rapapá, mandou dizer rapapá, olha, você acha que o Tana vai citar todos os exemplos? É a mesma coisa. Tem Hegdesh, tem Loqueach, e tem, perdão, tem Aref, temos ekdesh y ten lo que haja agora, mas a Mutana no precisa dizer todo, claro que vai cobrar. Ne arde hambre, discute, ditnan, tnan, delo tnan, no tnan. O que está escrito na Mishnah, que ekdesh, a mulher tem força de cobrar. Aref, a mulher tem força de cobrar. Mas, lo que haja no. Diz a Gemara, por quê? Amar a Mishnah, chamai tamad en arde. Qual é o motivo? Vista, ma ekdesh, mishun rebach de ekdesh. Está certo, ekdesh, podemos lachosh. Suspeitar que talvez tenha uma malandragem e fazemos ela lindor, fazer um neder, pode haver regras. Arev name mitzvah de abad, bela mi deja será. Ela loqueach mir de mida yada de kol vejadika lektuba. Arev, o comprador, sabe que qualquer pessoa casada tem uma ketuba hipotecada em cima da terra dele. E o de absidenavche, a mãe nisso e nisso, então por que ele vai, por que ele foi comprar de um cara casado sem se atrelar ou ter alguma segurança, né? E o de Absidamche, ele que se perjudicou automaticamente e nós não temos que preocuparnos que o marido faça um neder para poder cobrar. Não precisa fazer nenhum neder e a mulher pode cobrar a ketubah. Próxima Mishnah. Amagdish nechassá veaitá alav ketubah tishau alchov. E aqui vamos a Mishnah justamente que está no fim. Já a pessoa fez ekdesh e tem uma ketubah para cobrar. Ena isha yecholea ligot ketubatá mina ekdesh. A mulher, em princípio, não poderia cobrar. Ve lo balchov et chovó, ni o credor sua dívida. Ela pode. Primeiro tem que resgatar do ekdesh. Vamos ver quanto. Almenad diten deixav ktubatar balchov et chovó. Para poder pagar esta dívida. Como se faz? Na verdade, que já estava atrelada, estava hipotecada a dívida e a ketubá. Então, vamos ver o motivo porque precisa pagar alguma coisa que deixe. Mas, de qualquer forma, a Mishnah diz. Ikdish. Por exemplo, se o marido diz 90 mané, e a dívida era de 100 mané, ou a ketubá, mosifo dinar, então o credor vai dar mais um dinar para o devedor, um dinar é uma moeda, o poder tenha acima ele, e resgata com um dinar os bens de 90, almenad de tenha isha ketubatá abajo de jovó, para poder pagar. E por que paga? Lama lele memar poder. Por que precisa dizer que o poder, quem resgata, diz a Gemara, resgata com a condição de dar para o Barjov, Mishun Rabi Abau, por aquilo que diz Rabi Abau, Dama Rabi Abau, Shelo Yomru, Ekdesh Otsebe lo pidió. Na verdade, assim, Midoraita, esse Ekdesh não pegou. Por quê? Porque ele estava endividado, estava hipotecado, estava atrelado à dívida ou a Ketubá. Mas, para que as pessoas não digam que o Ekdesh, que foi doado, sai sem pidió, por isso, justamente, a gente diz diz que Jesus pague pelo menos um dinar. Muito bom. Diz a Gemara, dama Rabi Yehuda, muito bom. Matnitin, de lo que Rabban Shimon Gamliel, diz a Gemara, Mishnah não vai conformar Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel, que deixou. Que apenas vai, vamos poder fazer esse tipo de resgate só se o valor dos bens que foram doados cobria a dívida. Aí sim pode. Mas se a dívida era maior dos bens que foram doados, e não pode. Berrabanan, e Hachamim, que discute com o Rabban Shimon Gamliel, Atkama, Atkama, quanto tem que ser a dívida em relação ao Ekdesh para poder tirá-lo por um dinar? Amarrabuna Baraida Manosés et Atpalga até a metade do valor da dívida. Ou seja, se os bens era pelo menos os 50% do valor da dívida que tu vá, aí sim se faz esse tipo de Ekdesh, de resgate com um dinar. Mas se era menos, então se era menos, quer dizer que quando o cara emprestou, ou quando fez a ketubá, a intenção dele não era cobrar desses bens, a intenção do cobrador, porque menos do que 50%, ninguém vai emprestar, pelo menos quando não tem 50% segurado. Então, se ele emprestou mesmo assim, quer dizer que ele confiava nele, e continua confiando nele, e Ekdesh não tem por que perder por causa disto. Muito bom, até aqui.